São 18 horas e 15 minutos do dia 25 de junho de 2012. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão.
Durante a reunião das comissões, assim como o parecer do IGAN que veio para nós, da qual nós nos baseamos, e até do próprio jurídico aqui, o projeto seria inconstitucional. Por essa razão, o parecer seria contrário. Entendeu essa justificativa? Muito obrigado.
Boa noite, senhora presidente. Tendo em vista o parecer do IGAN, né, do Instituto, é um instituto respeitado, e não vamos ir contra também a comissão, né, que, dos nobres pares. Aí, então, se vai a rejeição, enfim, tem visto de origem, tudo bem, a gente acata, né, mas eu gostaria de dizer que eu ainda não coloquei o meu contra-cheque, não disponibilizei na internet, porque eu não achei ele. Então, estou esperando vir agora o próximo, e será disponibilizado na internet. E daí fica a critério de cada um, mas eu acato, né? E da minha parte, tá ok.
É, assim, só para dar uma pincelada mais. Seria interessante até. A intenção seria ótima, né? Mas, uma vez, diante da inconstitucionalidade, nós não podemos fazer o contrário. Então, temos que obedecer isso. A lei maior, né? Obrigado.
Eu acho que isso é necessário que se faça isso, que se divulgue realmente. Eu acho que isso, tanto é que quando eu fui presidente da Câmara aqui, a gente abriu, no caso, na internet, nós fizemos o e-mail da Câmara, tudo aqui, né, para divulgar realmente essas coisas, né, divulgar os gastos da Câmara, divulgar os vencimentos, divulgar as diárias. Então, acho que isso é importante que se faça, né? Mas seria importante que o prefeito, então, como a gente está sendo contra, até na verdade, por causa disso, né, por causa dessa coisa do IGAN aí que enviou para nós, esse parecer do IGAN, né, mas senão, isso eu sou totalmente a favor que seja divulgado essas coisas, né.
Presidente, eu também, só para colaborar, a título de esclarecimento para o pessoal que está nos assistindo, como a gente faz parte da comissão com o colega Clóvis, aí li o Luiz Carlos e o Sidney Baú, não é que a gente seja contra a transparência, é muito pelo contrário, é que esse projeto deve ser de autoria do Executivo, não, é por questão de originalidade, e ele se torna inconstitucional nós aprovarmos ele sendo de autoria nossa, por esse motivo, não é nada contra o anteprojeto do colega, muito pelo contrário, a gente acha até que deveria de se fazer isso. Só a título de esclarecimento.
Eu também queria ressaltar, presidente, o projeto já existe no Congresso Nacional, é a obrigação do Poder Executivo divulgar. Eu já pedi ao prefeito também, pessoalmente, que seja divulgado o mais breve possível todos os salários, não só dos agentes políticos, mas de todos os servidores. Esse vai ser fiscalizado, inclusive, pelo Ministério Público, e eu tenho certeza que isso vai só enriquecer o meio político e a nossa nova maneira de gestão que deve ser tomada.
Eu agradeço.
Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem.
Quem é contrário se levanta. É a rejeição. Não, quem é a favor é a rejeição.
Sim, porque é inconstitucional.
Como é que ficou daí?
Seis atores.
Seis a dois. Dois. Leitura do projeto número 44 das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3090.
Bom, eu só levanto quando desempata, né?
Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores, parecer número 44, sobre o projeto de lei número 3090 de 2012. Conclusão, pela aprovação, Relatório. Trata a presente matéria de projeto de lei de origem do Poder Executivo que tem como objetivo dispor sobre a contratação de servidores. Parecer. É viável desde que amparado por lei municipal. Conclusão. Os integrantes opinam pela aprovação do projeto de lei. Plenário Juventus José Pedroso, em 18 de junho de 2012. Sidney Baur, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Pelas conclusões, Daniela Zardim Hernandes, Jesus Eli Pessoa Lira e Clóvis Poleto.
Está em discussão o projeto de lei. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura do parecer número 45 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3091 de 2012.
Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores. Parecer número 45 sobre o projeto de lei número 3091 de 2012. Conclusão pela aprovação. Relatório. Trata a presente matéria de projeto de lei de origem do Poder Executivo que tem como objetivo dispor sobre contratação de servidores. Parecer. É viável desde que amparado por lei municipal. Conclusão. Os integrantes opinam pela aprovação do projeto de lei. Plenário Juventus José Pedroso, em 18 de junho de 2012. Sidney Baur, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Pelas conclusões, Daniela Zardim Hernandes, Jesus Eli Pessoa Lira e Clóvis Poleto.
Está em discussão o projeto de lei. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação número 081 do vereador Jorge Abreu.
Indicação número 081 de 2012. Requeiro vir ao plenário na forma regimental que seja sugerido ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal adquira uma draga com urgência para afrouxar pedras no interior do município, para que seja efetuado o encascalhamento em pequenos trechos das estradas do Rincão dos Machado, São João Mirim, Rincão dos Pires, aqui, na verdade, da Rondinha, Baroca, Tarumã, realmente as estradas lá estão, eu já falei segunda passada também, está difícil os trechos daquelas estradas lá, né? O transporte, aqui está só como recolhimento de leite, mas a questão do transporte escolar, né? Uma dificuldade, as pessoas que têm um carinho, que às vezes estão tentando fazer o possível para melhorar, né, o seu carro, e aí botam numa estrada péssima, que nem está aquelas lá, não dá nem coragem de sair de lá e enfrentar 30 quilômetros ou 40 quilômetros, como é lá debaixo do Tarumã, para vir até a Joia. Então, realmente, está difícil aquela situação. E quanto à estrada do Siluir Baú, é um irmão meu, que também entrega leite, não tem mais como o caminhão sair de lá do tambo de leite dele. E o Adriano Poltronieri, ele já pediu faz horas para o Sarturi. O Sarturi mandou ele tirar uns canos, tirar umas coisas que tinha lá, que ele ia naquele dia empedrar, os caminhões estavam lá dentro. O Sarturi mesmo estava lá e falou. Até hoje não apareceu. O homem tirou os canos, tirou o que tinha lá. Para ele fazer a entrada da onde está o tambo, ele fez com uma lâmina. Um trator cavocava com o pé de pato e depois botaram uma lâmina atrás do trator. Então é difícil. E agora ele só quer umas pedras, né? Só quer umas pedras e nem as pedras tá chegando até lá. Então é por isso que a gente está pedindo isso aí. Né? Obrigado, presidente.
Coloca a indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam. 10 minutos, gente.
Obrigado. Boa noite, senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, plenário, funcionários que estão aqui conosco, que nos acompanham. Bom, eu queria já começar por essa da vacinação aí. Boa Vista do INCRA, do Cadeado. Boa Vista do Cadeado vacinou toda a população em virtude de ter tido uma morte lá, né?
Duas
mortes. Hoje? Ontem? Sexta-feira. Pois é. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei também que há uma escassez de vacinas. É, nós, é, eu busquei isso na, numa clínica particular para buscar imunização, e nem na clínica tinha.
É R$70 e não tem.
E 70, é a pagar e não tinha. Então, fica esse pedido, a gente vê crianças que não estão no grupo, né, que não, fazem, não faziam parte do grupo de vacinação, as gestantes, é, idosos também. A população em geral, a gente precisa dar esse suporte, né, uma vez que a gente está enfrentando o inverno e o risco é muito grande dessa epidemia, que se não bastasse a seca, é, agora está dando nos bichos o cabúnculo, né? É uma série de desastres assim, na nossa região, né, que daqui a pouco a gente coloca em dúvida tudo que, enfim, será que a nossa região é tão pecadora de ter essas coisas? O que vem a atingir sempre a nossa região? Veio a fitosa para cá, veio o cabum, são coisas que... Mas aí eu me lembro uma coisa, que teve um cidadão, que hoje ele ocupa um cargo grande, que ele disse, ah, joia não é mais vista pelas notícias ruins. E não é que agora nós estamos vivendo essas notícias ruins, somos lembrados. Então, por isso que eu digo, eu acho que tu tem que ter muito cuidado, às vezes, quando tu emite uma coisa, porque se a fitosa veio naquele tempo, não foi por obra do prefeito da época, ou dos vereadores da época, ou da força política da época, não. Ela veio, foi uma catástrofe que aconteceu no município, E no estado inteiro, porque teve foco no Alegrete, teve foco em Viamão, mas estourou aqui, eu sei. Que estourou aqui, eles fizeram para estourar aqui no nosso município. Tiveram para demonstrar para coisa que estava sendo combatida, porque aqui era 11 mil cabeças de gado para matar. Se estourasse no Alegrete, batia 1 milhão. Então tem coisas que a gente fica sabendo no decorrer do tempo e que acaba fechando o ciclo. Mas então são coisas que, né, que fica, que a gente lembra. O pessoal, porque joia não é mais lembrada pelas coisas ruins, mas que coisas ruins que eram no passado. Será que as pessoas que estavam no poder no passado, elas queriam que joia fosse noticiada pelas coisas ruins? O próprio ex-prefeito Vilmar, o falecido vô Jandir Andreata? Claro que não. Acho que eles queriam melhor para o município, como os próximos candidatos também. Tenho certeza que vão querer o melhor para o município. Agora, se as catástrofes acontecem, não é por vontade própria de A e de B. Não, pelo contrário, as coisas acontecem. Mas, infelizmente, algumas pessoas mais bocuda ou outra acaba fazendo com que todo o município sofra, né? Lógico que não dá para associar uma coisa com a outra, mas dá para lembrar. A festa dos cursilistas, meus parabéns, um belo jantar. Enorme, acho que passou de 400 fichas vendidas. Né? Tivemos também a convenção do nosso Partido Progressista e mais do Partido da República, PMDB, PTB, eu acho que todos fizeram junto a convenção, homologada a chapa registrada, né? Registrada ainda não, mas homologada as candidaturas, Zé Machado e Daniel Hernandes, no qual o nosso colega, que eu dizia, algumas coisas eu tenho de profeta, mas eu dizia há um tempo atrás, lá no início, lá da nossa, que daqui, eu via que daqui dava para sair gente, tinha potencial daqui desse grupo, mesmo um grupo altamente assolado pela opinião de alguns, isso e aquilo, porque o grupo de vereadores, porque vai ter uma renovação enorme no grupo de vereadores, que tenha, né, mas eu dizia que daqui teria potencial para sair algum candidato, agora, prefeito, não sei. Mas que tinha potencial para sair candidatos daqui de dentro da nossa Câmara, desses 9 vereadores, tinham. Claro que a gente não consegue nunca fazer o suficiente para agradar gregos e troianos, talvez não seja esse o objetivo também de todos, não é o meu, eu prefiro agradar ou gregos ou troianos, né? Dos dois não tem como, ou acender uma vela para um santo só, não tem como acender para dois. Mas, de resto, é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero que agora, com os fins das convenções, as coisas comecem a se delinear. E nós começamos logo essa campanha aí, porque eu estou com uma vontade de fazer campanha, porque tem tanta gente falando, porque A e B, A e B, porque fulano vai fazer voto aqui, vai fazer voto ali. Eu estou louco, comece logo isso aí, para a gente botar o time em campo. E daí nós vamos ver quem é que é quem. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Passando a comunicação de líderes e da presidência, está com a palavra o vereador por 5 minutos, Luiz Carlos de Souza, do PDT.
Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, quem nos assiste é Luiz Carlos Souza. Tu sabe que uma certa ocasião tinha morrido um Luiz Carlos de Souza em Juiz, e daí a Jordana, minha filha, mãe, ó, morreu o pai, né? Não, é de... Foi verdade.
Bora se aposentar. É.
Mas eu quero falar sobre a mortandade de animal que está acontecendo do município ao redor e dizer que aqueles 60 e poucos animais que morreu ali entre Juiz não é cabúnculo, não é nada. É, aquilo ali foi ureia que colocaram na veia, não choveu em cima, veio com o gado com fome, ou ele passou algum veneno em cima para matar algumas. Diz que a...
É uma bactéria.
É. Diz que o tal de cabúnculo, depois de o animal morto, tu bate com o cabo do reio no casco ou no chifre, sai fora.
Não, ele estufa e...
É. Então, eu acho que não é. Pode até acontecer de algum, mas não é isso que está falando. E sobre essa gripe, é certo, de repente morreu alguém aí. Eu até não tenho medo. Até no começo, ó, me disseram, fulano vai te vacinar. Que vacinar da onde?
É, mas não dá para brincar.
Então a gente tem que tomar os cuidados e não deixar engripar. E não chegar em local abafado que tenha gente com gripe. Temos que se cuidar. Quero parabenizar o pessoal que fez a convenção do partido Jandirzinho. Parece que está. Teu também, né? Que dê tudo certo. E vamos ter que bater o país. Mas numa boa, né? Numa boa. Vamos conquistar os votos. Do Jorge também. Vamos conquistar os votos, vamos fazer uma campanha bonita, de respeito, de gente civilizada. Eu gosto da campanha, eu não gosto de queimar ninguém, atirar pedra de ninguém, eu gosto de ir mostrar o meu trabalho, o meu humilde trabalho, mas sério e honestidade e com capacidade. Nada de queimar ninguém, porque eu nunca consegui atirar pedra de ninguém. O meu trabalho é simples, mas é bem sério. Demais, muito obrigado.
Está com a palavra por 5 minutos, líder do PT, Sidney Baul.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste. Quero, de começo, já parabenizar também, então, o pessoal do PP, do PR, da mesma maneira que eu parabenizei o PDT junto com o PSC na segunda passada pela suas convenção. Quero parabenizar também a vereadora Daniela, né, que está pleiteando a esse cargo aí, né, sobre a questão de ser uma vice-candidata a vice-prefeito, que eu acho que aqui da Câmara agora se abre um espaço, segundo eu falava com o Clóvis, provavelmente não é candidato, se abre um espaço de 3 cadeiras para os próximos pré-candidatos a vereadores aí assumir. Né, então... Com certeza, esses que estão vindo aí, tem aqui, eu estava olhando a nominata aqui do PSC e PDT, são 17 nomes aqui, com certeza vai ter espaço para novatos entrar aqui a partir do ano que vem, e talvez fazer um trabalho melhor do que nós viemos fazendo. Porque cada um procura dar o melhor de si, né? E quando é o melhor de si, faz o possível para que as coisas realmente aconteçam. Eu sou mais de apoiar realmente uma candidatura, nem tanto pelo partido, nem tanto pelo nome, mas sim pelas propostas. E aí nós estamos esperando para ver o plano de governo que está para vir aí. Eu dizia e digo aqui, né, porque eu disse diretamente para o candidato Zé Machado, que ele disse que ele ia lá em casa conversar comigo, e eu perguntei para ele se ele ia me levar a proposta, o plano de governo, o que, que ele ia fazer para o município, o que, que ia fazer para todas aquelas famílias de assentamento que nós temos lá naquela baixada, que fica 30, 40 quilômetros longe do município, se vai continuar como está essas estradas, ou se ele vinha lá simplesmente para me ofertar um emprego, uma secretaria. Porque se era para me ofertar uma secretaria, que nem fosse. Porque eu não estou pensando em emprego e nem salário. Eu quero realmente ver as propostas para realmente a gente começar a debater isso aí. Então, a minha ideia realmente é isso. A gente realmente defender aquele candidato que a gente imagina que vai fazer o melhor para o nosso município a partir do ano que vem. Né? Então, a gente não pensa na questão de uma secretaria ou do emprego para A ou para o lado de B. Então, é esse sentido que eu penso para a política futura. E esperamos, então, que quem assume a partir do ano que vem, assume com vontade de fazer melhor para o nosso município. Né? Com certeza, a nominata aí do PP e IPR, juntamente com os demais partidos, também vai vir uma nominata grande de vereadores, que no começo tinha aquela discussão, aquela ideia e tal, de que não ia ter candidato a vereador. Mas, pelo que se parece, conversando aí, vai ter 34 candidatos. Então, é uma nominata grande aí que vão disputar 9 cadeiras aqui na Câmara. Então, esperamos que desses 34 aí saia uns 9 afiados aí para que toque nos nossos lugares aí, no meu lugar, no lugar do Clóvis, que o Clóvis está se afastando, no lugar da Daniela, que vai como vice, que toque, então, o nosso município em diante, junto com o próximo prefeito. Eu vou só fazer um pequeno comentário sobre a questão da correspondência da Clarice, a professora. Realmente, a gente fica sentido mesmo quando a gente está no plenário. Se a gente for se colocar lá no plenário e ficar ouvindo, talvez, a pessoa falar um monte de coisas, as pessoas falar um monte de coisas, sem você poder dizer nada, sem você poder desabafar. Eu acho que o que eu pensava naquele dia, na segunda passada, era de que realmente a pessoa pudesse ocupar a tribuna livre e também colocar o que ela pensa, também colocar aquilo que ela sente no dia a dia. E nisso, né, como veio essa correspondência, acho que veio bem, veio em boa hora, e acho que é isso, acho que é uma maneira que tem também da pessoa ou do cidadão também expressar a sua opinião, expressar a sua ideia, expressar aquilo que está sentindo. Parabenizo a professora por tomar essa atitude aí, de expressar seu sentimento, expressar aquilo que estava sentindo no momento. Né, isso a gente pode deixar aberto para tanto outro cidadão que às vezes senta ali no plenário e não pode se manifestar, pode simplesmente só ouvir o que diz aqui. Né? Então, deixo também esse meu recado aí. E desejo a todos uma ótima semana e meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu, líder do PSDB. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, com satisfação mais uma vez usar o meu espaço. Eu queria também cumprimentar as pessoas que nos assistem e não vou deixar de me reportar sobre a manifestação do professor. É importante que eu coloque as suas opiniões. E eu digo então, aliado ao pronunciamento do vereador Baú, que é muito importante, vereador, professora, o uso da tribuna livre, qual eu tenho muita honra. Eu digo eu que tem que ser discutido com sinceridade, com honestidade, e sempre trazer ao legislativo, aos partidos que represento, aquela proposta e aquela intenção que existe naquele grupo de servidores, seja ele qual for. Por isso deve ter o município, sindicatos organizados, o qual eu entendo eu que os professores têm, e também deve existir sindicato organizado de parte dos professores, o qual eu tenho participado dessa luta. Sindicato que discute com a categoria, e eu admiro nesse ponto a forma em que trabalha o sindicato dos professores, que deveria isso servir de exemplo para os servidores municipais. Eu queria ver aqui nessa tribuna um presidente do sindicato representando os servidores, defendendo o que vários vereadores têm defendido, também junto comigo, a vereadora Eli, outros, Jandir, e outros que têm dado apoio àqueles que ganham pouco no município, que haja mais uma parte de comprometimento da administração municipal quanto qualificar todos os servidores dentro da medida do possível. Então, isso é muito importante. A exemplo, então, dos professores, eu gostaria de ter o presidente do sindicato dos servidores defendendo os direitos daqueles que mais precisam também, que são os que ganham menos hoje na administração municipal e que são mais prejudicados e mais pisoteados, muitas vezes, porque eles têm um pouco grau de instrução e eles ficam meio escanteados de lado. Tentei muito na administração, quando lá participei, e não tive êxito. Mas, com muito prazer, eu quero dizer também que tive a minha convenção nesse final de semana, aos vereador Nego da Gaita, que se manifestou, e digo, vou mais uma vez, então, mais uma vez concorrer a vereador, como pré-candidato. Meu partido PSDB vai ter dois candidatos, com a grande esperança de eleger os dois vereadores, digo assim, né? E quero, não desprezando os demais, mas vou trabalhar em cima de uma proposta para que isso aconteça. Quero dizer que, certamente, eu deveria coligar com o partido, então vou coligar com aqueles que me procuraram, aqueles que me propuseram por várias vezes, continuar, então, apoiando o Partido Progressista, que tem como vice a colega vereadora Daniela Hernandes. Então, foi registro também, por mais uma vez, que foi o único partido que me procurou para fazer um acerto de coligação, e com muita honra analisei, coloquei para o meu diretório, e é com eles que nós vamos trabalhar, e para que sejam eles os administradores de uma futura grande aliança que está acontecendo, mas que são pessoas que têm conhecimento da trajetória política, do passado e do que necessita o nosso município. Com muita honra, estava falando com os produtores e digo, antes de brigar por causa de salário de professores, de servidores, de prefeito, de vereadores, nós também temos que se preocupar em aumentar a nossa receita. E preocupado em aumentar a receita, nós temos que investir nos nossos produtores, investir no setor do leite, no setor produzir alimento e aumentar nossa renda. Assim, todos nós podemos ganhar bem. Isso é um exemplo do que está acontecendo aqui em Joia, no meio político. Eu queria trazer o conhecimento dos vereadores, que temos que ter serenidade e saber superar as situações que se divergem. Soubemos nós que há divergência até dentro das igrejas, no segmento de religiões, e quando chega perto de eleições, abre igreja em tudo quanto é canto também. Então, isso aí devemos analisar, e essas situações que nós enfrentamos. E no meio político, as divergências partidárias, o qual aqui, ó, em Joia, houve essa divergência dentro dos partidos, em quase todos os partidos, está acontecendo a divergência, e Juí não é diferente, o Partido Progressista está em empate, vai sair uma nova convenção. Tupanceretã, o Partido Progressista empatou, vai ter uma nova análise, talvez vai ter nova convenção, não está bem definido. Em Porto Alegre, que eu tomei a par, o meu partido deu 53 a 56, quando tinha dois candidatos, então, para ver como as coisas estão com bastante divergência. No STF, houve empate de votação em dois ou três processos já, e o qual tem que apelar para outros indicadores para definir a decisão. Então, é importante a democracia, que disputa seja com muito respeito e que vença aquele que for melhor para o município. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Almir Oliveira Viana, líder do PP.
Senhora Presidente, senhoras vereadoras, vereadores, funcionário da casa, visitante. Bom, nós tivemos esse sábado uma convenção que foi falada pelos vereadores. Quero agradecer aos vereadores que parabenizaram. Teve muito boa, tinha bastante gente e tivemos a presença de deputados. Teve o defensor dos agricultores, Luiz Carlos, e o doutor Pedro Westphalen, tiveram aí, e mais assessores e deputados que tiveram representando. Foi muito importante. Acho que eles tiveram apoio na eleição aqui e vieram retribuir. E também é um primeiro passo para trabalhar numa campanha. Espero que seja calma, pensar como aqui na Câmara se lê a Bíblia, continuar todo mundo em paz nas eleições, respeitando o adversário e também os companheiros, que cada um vai buscar seu voto, seu e quem vai escolher vai ser os eleitores. Então, eu estou colocando meu nome à disposição, e as pessoas vão escolher. Se entender que eu preciso ficar mais 4 anos, estamos aí. Vou passar 1 minuto para o colega Clóvis Poleto. Obrigado.
Vereador, com a permissão, então, presidente, meus cumprimentos a todos vocês, os colegas vereadores, o servidor desta casa e os demais presentes no plenário. Inicialmente, falando a respeito do projeto 3089, do qual permite a divulgação dos vencimentos dos servidores públicos, né? Sou totalmente a favor. Esse projeto nós só fomos contra, que já foi, inclusive, já explicado anteriormente, pelas comissões, dada a sua inconstitucionalidade, mas vamos pedir que seja apresentado pelo Executivo Municipal, do qual tem validade jurídica. Mas eu sou plenamente a favor da transparência. Eu acho que todos nós, com certeza, devemos ser, nós não devemos nos envergonhar daquilo que nós ganhamos, seja bastante, seja pouco, até porque quem paga esses valores para nós é a comunidade. Eu sempre que é possível, que me pergunta, às vezes nem eu pergunto, por curiosidade, pergunto se as pessoas sabem o valor que ganha o vereador e que ganha o prefeito. Na grande maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não sabem o valor que ganham os vereadores.
É.
Eu digo com todo orgulho o valor.
Eu tenho meu conta
cheia. O valor que você ganha. E digo, e deve ser uma voz recorrente na sociedade, o valor que ganha os vereadores, o prefeito e assim por diante. E cada um faça aquilo que bem entender com seus valores no final do mês. Eu já disse algumas vezes que eu não estou aqui na Câmara de Vereadores pelo valor do final do mês, mas também afirmo a vocês que me resolve muitas coisas. Quem disser que não ajuda e que não resolve alguns problemas, com certeza está se enganando a si próprio. Isso ajuda, com certeza, e ajuda muito. Com relação à correspondência da professora Clarice, eu acho que é interessante essa questão do contraponto, uma vez já que se manifestamos aqui, mesmo que seja sem citar nome, mas é interessante que se esclareça. Até porque oportuniza, então, até para a professora, uma vez, de dizer a todos nós, vereadores, já que não vai na Tribuna Livre, pelo menos através da correspondência, de exteriorizar aquilo que o coração está dizendo, aquilo que está sentindo, baseado naquilo que os vereadores colocaram aqui. Então, acho que é interessante esclarecer esses fatos. A gente sabe também o que os professores, as pessoas que estavam aqui no plenário, estão pensando a respeito disso. E, com certeza, não é um caso isolado. A grande maioria pensa como a professora Clarice está pensando. Eu acho que está correto. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar a diretoria, especialmente as pessoas envolvidas na promoção de sábado à noite, na macarronada, que saiu aqui no Salão Paroquial, que são os cursilistas lotado, muito bem organizado, alimentação excelente, daquelas inesquecíveis, né? E que todas as comunidades, e não é diferente, que todas as promoções feitas recentemente aqui no município, apesar da seca, foram excelentes. O pessoal parece que cada vez aderiu mais. Estava ótimo. Então, parabéns a todos os cursilistas que lá estavam. E nós fazendo nossa parte, contribuindo, colaborando e participando nos eventos, assim como nos demais. Com relação à convenção, eu prefiro me manifestar na próxima sessão, até porque, oficialmente, nós vamos ter os candidatos, a majoritária e os vereadores. Aí a gente faz um comentário maior a respeito disso. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Está com a palavra a vereadora Daniela Zardim Hernandes, líder do PR. 5 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, vereadora, aos nossos assessores, doutor Mário, Juca, Marili, e a toda a plenária que está nos assistindo. Primeiramente, eu quero parabenizar o seu Valdir Ciolin e o Zé Roberto, que na sessão passada o meu tempo esgotou e eu não tive a oportunidade de parabenizá-los como candidatos. O Zé Roberto como pré-candidato a prefeito e o seu Valdir Ciolin, em nome da dona Salete, que está na plenária, né, e em nome do irmão do Zé Roberto, que também está aqui presente, parabenizo. E os pré-candidatos, porque a partir do dia 30 que sai a homologação das candidaturas, que daí são candidatos. Aí ele também dizendo assim, candidatos. A princípio a gente tem que dizer pré-candidatos, né? E vamos então, com todo o respeito, a ética, a transparência e seriedade, a gente vai disputar, então, né, como adversários, esse cargo a prefeito e vice de Joia. Nós tivemos a nossa convenção no sábado, como os colegas já antecederam, né, que me antecederam, já colocaram. O meu nome, então, ficou de pré-candidata a vice, e o nome do funcionário José Machado, pré-candidato a prefeito pela nossa coligação. E, como eu coloquei, eu acho que nós devemos, como os outros colegas também colocaram, o colega Baú colocou, devemos procurar a melhor proposta, estudar os planos de governo, e daí o povo vai decidir em quem votar. Eu acho que se a gente se coloca à disposição para concorrer a uma vaga, né, para o executivo, como vice-prefeita, no caso, é porque a gente tem uma intenção de ajudar o município, de alguma forma. E, como eu já falei na sessão passada, tudo na vida é uma política, a gente tem que disputar, e para isso existe a democracia, para as pessoas terem o livre-arbítrio de decidir quem escolher. Deus ilumine, né, em cada um de nós nessa caminhada, que todos nós trabalhamos, os candidatos a vereadores também, né, com muito respeito e com muita ética. Eu tenho certeza que, na hora certa, as pessoas irão decidir pelo melhor. O povo sempre tem o governo que merece. E eu acho que quem coloca o nome à disposição está a fim de trabalhar para o município, para o desenvolvimento, para o crescimento do nosso município. Isso não é diferente. Qualquer uma das duas chapas, eu acho que está bem com esse propósito. E é isso que nós vamos ter. E eu quero rapidamente me referir ao ofício recebido da professora Clarice. Eu acho que foi muito bom ela ter escrito isso, porque, como todos disseram, clareia a questão do que ela, de como ela sentiu. Como ela não pediu a tribuna livre, né, não teve a oportunidade de se manifestar, ela fez através do ofício. Eu só gostaria de lhe dizer, professora, que não foi a minha intenção dizer que a senhora não teve educação. Jamais eu falei isso. De repente, pode você ter entendido errado no meu pronunciamento, quando eu falei que educação era importante, que o estudo era importante, mas mais importante era a educação. Que educação a gente recebe de berço, mas jamais eu falei me direcionando ao que você falou. Eu falei num sentido geral. Então, se você entendeu assim, eu lhe peço desculpas, mas não foi a minha intenção. De repente, lendo o ofício, escutando o ofício, eu pensei assim, será que foi pelo que eu falei, pela minha manifestação? Mas se você entendeu assim, eu particularmente te peço desculpas. Não foi a minha intenção te dizer isso. Então, por esse motivo, eu achei importante eu clarear. Jamais, eu sempre te admirei, sempre fui uma pessoa que eu posso, não sou tua amiga íntima, mas posso te dizer que sempre te considerei, e não ia, jamais eu iria fazer um tipo de pronunciamento te atingindo ou te ofendendo. Não foi essa a minha intenção. Eu falei de um modo geral. A você e às tuas colegas professoras que também estavam presentes na sessão passada. Obrigada.
Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, doutor Mário, ao Juca, a Marli, pessoal que nos assiste. Em nome do Marcos e da Heloísa, que estão sempre aí, a Janaína, as professoras, afinal, a todos que nos assistem. Quero falar sobre fim de semana. Nós tivemos as convenções aqui o fim de semana, onde foi... Passou pela convenção, né, o nosso candidato a prefeito, José Machado, e a Daniela, do meu partido, no qual teve uma nominata de vereadores. Né, agora vai vir mais uns não vão falar em nome de todos, porque até quarta-feira tem que fazer, né, homologar tudo. Daí vai vir, tem que arrumar a mulher, né? O problema é a mulher. Vamos ter que arrumar a mulher aí essa semana aí, porque senão não dá para colocar os homens que querem ir, está faltando mulher. É. Então, foi feita a convenção, correu tudo bem, tinha bastante gente, veio os deputados, tudo bem. À noite participamos do jantar dos cursilistas, um jantar muito bom, muito bem servido. Tinha umas 450 pessoas, mais ou menos. Assim, eu acho que correu tudo bem. Então, a gente tem que dar os parabéns aos cursilistas. Vou falar também sobre a gripe A. No meu município, nem tenho ido mais para lá. Fui no velório do meu afilhado, que morreu da gripe A. E esse fim de semana, morreu o seu Machado. O seu Machado morava na série, na Varic, ali na frente. Ele adoeceu, foi para o hospital, engripado, e foi atestado, é gripe A, faleceu. Então, um senhor com 66 anos de idade, eu não sei se vocês chegaram a conhecer o seu Machado, mas acho que o Clóvis Puleto, né, conheceu o seu Machado. Eu até nem fui no velório, porque quando eu fiquei sabendo, nós fomos até a Ponte Queimada e o velório e o enterro era em Cruz Alta. E nos tinham avisado, nós achando que era ali na ponte. Daí, não adiantava, nós estávamos ali na ponte, para chegar até lá não ia chegar a tempo. Né? Então, a gripe A, no meu município, ali na Boa Vista do Cadeado, duas pessoas ali que dá 4 quilômetros dali de casa. Essas duas pessoas, um rapaz com 25 anos e o seu Machado com 66 anos. É. Né? Então, uma pessoa conhecida aqui. Hoje, falei de tarde até com um rapaz daqui, ele disse, mas é verdade que o seu Machado faleceu, Rosa? Eu digo, é verdade, é da gripe A, foi atestado. Né? Então, o que o Xandirzinho estava pedindo, isso aí é uma realidade, né? Porque isso aí tem que cuidar. Essa semana também teve uma pessoa que baixou aqui, né, e mandaram para a Ijube que estava com medo, que era a gripe A. Sobre a correspondência que a Clarice nos mandou, eu cheguei aqui hoje de manhã, e na minha mesa estava a correspondência. Quando eu terminei de ler, eu recebi o telefonema da Clarice pedindo se dava para ser hoje, porque ela sabia que tem que chegar até quinta-feira. Eu, lendo a correspondência, eu vi a humildade da Clarice, da professora Clarice, e disse para ela, eu vou falar ali, e eu acho que daí depois pedi até para o Telmo, acho que foi o Telmo que foi falar para ela, que ela poderia vir assinar o ofício que estava sem assinar e que hoje ia ser lido. Aqui é livre, eu digo, dá para dizer assim, gente, claro que tramita a lei aqui, mas a gente respeita e quer o bem de todas as pessoas do nosso município. Jamais a gente vai deixar uma professora, uma educadora, sem uma resposta aqui, como ela pediu, e ela teve a humildade de vir aqui pedir desculpa. Eu também falei, mas eu não falei para atingir ela. A gente não tem muitas outras que se teria que atirar pedra, modo de dizer, mas eu acho que aqui a gente não está para isso aqui. A gente está aqui para trabalhar, e respeito, sempre disse, eu respeito o professorado, porque eu tenho uma filha minha que está sujeita, mês que vem já assumi num colégio agrícola. Né? Mas ser uma professora, uma educadora. Eu sempre respeitei, até fui uma aluna, disse que muita problemática, mas graças a Deus que nenhuma filha minha puxou para mim. Nunca fui chamada no colégio por causa da Paula e a Priscila. E a minha mãe passava dentro do colégio. Né? Né? Então, graças a Deus que, eu digo assim, a gente tem que respeitar o professor. E ele sai de casa, deixa a família dele para ir lá. Está certo que ganha, mas é uma profissão que pouca é reconhecido. Porque tu pode analisar em todo o Brasil, que é a briga, hoje os colégios federal, a Priscila está sem aula. As faculdades federais estão tudo de greve, Santa Maria. Priscila está sem aula. E o que estão, por que estão de greve? Por causa do salário. Né? Eu respeito e quero bem, e digo que, enquanto eu for presidente aqui, quem quer ocupar a tribuna está aí, mandar o ofício, não tem problema nenhum. A gente está aí para receber o povo, está aí para ouvir. Nós aqui, simplesmente, temos aqui porque votaram em nós. Então, a gente tem que saber. se não tivessem votado em nós não estaria aqui. Então, aqui a casa é do povo e a gente pede. Podem vir toda segunda-feira que nós temos aqui e durante a semana, se eu não estou aqui, eu estou na minha casa, sempre estou à disposição. E quero desejar uma boa semana a todos, com bastante saúde, e que se engriparem, correm à saúde, que essa gripe está nos rondando. São já 19h25. Nada mais vendo a tratar, encerro a sessão.